fazem um sistema robusto e transparente que protege os participantes e garante a qualidade da investigação. Importa sublinhar que este processo legislativo foi precedido de uma ampla auscultação das ordens profissionais, das associações do setor, das instituições académicas e das entidades reguladoras. O resultado foi um consenso alargado sobre as soluções apresentadas, o que reforça a legitimidade desta proposta e demonstra que estamos perante um diploma que responde às necessidades reais do setor. Senhoras e senhores deputados, estamos a falar de um setor que representa inovação, investimento e desenvolvimento científico. A investigação clínica é um motor de progresso que atrai ensaios clínicos internacionais, gera conhecimento, cria emprego qualificado e contribui para a sustentabilidade do SNS. Mas, para que isso aconteça, é preciso garantir regras claras, procedimentos céleres e um quadro legal que inspira confiança. É isso que esta proposta assegura. Com ela, Portugal posiciona-se como um país que valoriza a ciência, que protege os seus cidadãos e que cria condições para competir num mercado global cada vez mais competitivo e exigente. Permitam-me destacar a importância desta iniciativa, quer para os doentes, quer para os profissionais de saúde. Ao reforçar a investigação clínica, estamos a garantir que os nossos cidadãos têm acesso mais rápido a tecnologias inovadoras, a dispositivos médicos mais seguros e a soluções diagnósticas mais eficazes. Estamos a criar condições para que os nossos hospitais e centros de investigação possam acolher estudos de ponta, para que os nossos investigadores possam trabalhar em igualdade com os seus pares europeus e para que, acima de tudo, os nossos doentes possam beneficiar das melhores práticas e dos melhores resultados. Esta iniciativa assegura a harmonização do nosso quadro jurídico, garantindo maior proteção aos nossos cidadãos e criando condições para um ambiente de inovação e competitividade sustentável. Muito obrigada.
Obrigado. A senhora deputada de Estado tem dois pedidos de esclarecimento em conjunto. A senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Secretário de Estado voltou a repetir a frase assegurar a execução plena. E eu vou repetir aquilo que disse há pouco. Portugal pode ter a melhor legislação sobre ensaios clínicos, sobre acesso a medicamentos, pode ter o SNS preparado para o fazer, mas se o Infarmed não estiver capaz de dar resposta, nada disto funciona. O Infarmed demora, em média, 700 dias a aprovar o acesso a terapêuticas inovadoras, cerca de 2 anos. E além de tudo o que já tinha para fazer, nós agora estamos a acrescentar novas responsabilidades com novas complexidades. E, portanto, eu volto a perguntar, com que meios é que o Infarmed vai conseguir trabalhar e vai conseguir fazer isto? Não, eu já lhe tinha falado sobre isto na audição mental de 23 de setembro. Perguntei quando é que iam ser revistos os estatutos e a lei orgânica do Infarmed, precisamente para ajudar a resolver a questão da falta e da retenção de profissionais altamente qualificados. Perguntei como é que planeavam atrair talento num instituto que compete no mercado onde os salários são 3, 4, 5 vezes superiores. E quando é que iam decidir a continuidade ou a substituição do Conselho Diretivo do Infarmed, cujo mandato terminou em julho. Não houve respostas nessa altura, há pouco voltei a referir a mesma coisa. Continuam a não haver respostas e isto preocupa, porque a realidade é esta. O país precisa de ter um regulador, neste caso, neste âmbito das matérias que estamos hoje a discutir, que funcione e que funcione e que dê respostas rápidas a tempo e horas, porque os doentes precisam de decisões rápidas, os hospitais, como aqui disse, os centros hospitalares precisam de ter todas as condições para a investigação clínica, porque isso também é uma forma de reterem profissionais de saúde e, tendo em conta o âmbito deste debate, Portugal precisa de competir com países que, de facto, tratam a investigação clínica como uma prioridade estratégica e não como apenas mais uma burocracia. E, portanto, a Iniciativa Liberal, como eu já disse, vai votar a favor destas propostas de lei, mas o essencial é garantir que é possível cumpri-las. E para garantir que é possível cumprir e executar estas propostas de lei, o Infarmed tem que funcionar, porque senão tudo fica pelo caminho.
Senhora deputada Cláudia Estevão do Chega, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Doutora Ana Povo, estamos aqui a discutir o novo mais ou menos, porque dista de 2017, quadro europeu para os dispositivos médicos e para dispositivos de diagnóstico in vitro. Parece algo muito estranho, mas estamos aqui a falar de coisas tão concretas como stents, pacemakers, próteses da anca, próteses do joelho, bombas de insulina, testes do pezinho, testes para diagnosticar cancro, etc. Portanto, a teoria deste regulamento tem o objetivo certo. O que se pretende é mais segurança, mais transparência e mais exigência científica. Mas os portugueses também precisam da garantia que isto se vai traduzir em mais proteção e não em barreiras ao acesso a dispositivos de que dependem cirurgias, diagnósticos e tratamentos vitais. Segurança não pode, de forma nenhuma, significar menos alternativas no SNS, rupturas e atrasos. O próprio Infarmed reconheceu em documentos públicos que a aplicação destes regulamentos tem sido difíceis, ao ponto de terem sido necessários prolongamento de prazos para evitar falhas de dispositivos médicos. As ordens profissionais e as associações do setor também apontam atrasos, burocracia e risco de perda de estudos clínicos para países estrangeiros. Portanto, não basta cumprir Bruxelas, é mesmo preciso garantir que os doentes em Portugal não ficam para trás. Nesse contexto, pergunto ao Governo, que avaliação faz do risco de falta de dispositivos médicos importantes para o SNS em áreas como cardiologia, oncologia e diagnóstico laboratorial? E depois, o sistema eletrónico nacional previsto na proposta é ou não o Registro Nacional de Estudos Clínicos que já existe e que melhoria concreta vai introduzir para que hospitais, investigadores e empresas não tenham que repetir o mesmo trabalho em duas plataformas? Obrigada.
Senhora Secretária de Estado, 1 minuto e 14, mais a tolerância.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Os novos estatutos do Infarmed foram aprovados por nós, foram publicados, eu já tive a oportunidade de ter respondido isso, Senhora Deputada, foram aprovados, como já foi referido, até pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no início deste ano de 2026. Dizer-lhe que Portugal até foi reconhecido recentemente em nível internacional. Também terei todo o gosto em lhe passar essa notícia, porque o tempo de aprovação dos ensaios clínicos diminuiu de 71 dias em 2023 para 32 dias em 2025. Dizer-lhe também, como já tive a oportunidade, que em 2026 é o ano em que o quadro do Infarmed vai ter o maior número de profissionais. Relativamente à nova lei orgânica, iremos apresentá-la, como este Governo está a fazer, a acompanhar a reforma do Estado, e o novo Conselho Diretivo do Infarmed também lhe posso garantir que está para muito breve, tendo já sido passado na CRESAP. Relativamente à área dos dispositivos médicos, todas as questões que colocam relativamente não têm a ver com o processo que vai ser feito a nível nacional, tem a ver com a certificação da marcação CE a nível europeu. Tempo. Portugal tem que garantir, acima de tudo, é segurança nos dispositivos médicos, principalmente Tempo. Naqueles mais invasivos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Não temos dúvidas da importância da investigação clínica para os avanços na medicina, no tratamento, na melhoria de prestação de cuidados de saúde aos utentes. Mas a investigação clínica tem de ser em função do interesse público, tendo em conta as necessidades na área da saúde no nosso país e não pode ficar refém dos interesses privados. Contudo, a proposta em discussão não rompe com este caminho. Nesta proposta está prevista a isenção de taxas para estudos da iniciativa do investigador. A promoção da investigação clínica de iniciativa do investigador está resumida a esta disposição. Este é mais um aspecto que evidencia a visão redutora da investigação clínica presente nesta proposta de lei, tal como na proposta que acabámos de discutir, ao desconsiderar os estudos da iniciativa do investigador. Por exemplo, poderia ter sido considerado o apoio às instituições de acolhimento, a formação contínua para investigadores, o acesso a recursos essenciais, com o objetivo de diferenciar os estudos que são de facto conduzidos por investigadores de iniciativa no nosso país, de iniciativa portuguesa. Tudo isto foi ignorado. A investigação clínica, como já referi também no anterior debate, é bem mais abrangente, inclui estudos observacionais, estudos desenvolvidos pelas instituições de ensino superior, pelas unidades do SNS, pelos laboratórios de Estado. Mas, mais uma vez, tudo isso é desconsiderado pelo Governo. Outra enorme preocupação, e que já tivemos possibilidade de suscitar hoje aqui na Assembleia da República, prende-se com a participação dos cidadãos. E também nesta proposta, há um conjunto de referências que são vagas e não definidas, como é exemplo, o potencial prejuízo ou desvantagem para o menor no que diz respeito à participação de menores em acolhimento ou institucionalizados, o que exigia, de facto, uma clarificação e densificação que não se encontra nesta proposta, podendo ser a porta aberta para um potencial risco e desproteção do menor. Eu vou voltar a reiterar, Sra. Secretária de Estado, porque a dignidade e os direitos das pessoas que participam na investigação clínica tem de ser mesmo uma prioridade e não pode ser descurado em nenhum momento. Em nenhum momento. Este é um aspecto que, mais uma vez, nesta proposta não está devidamente salvaguardado. Esta questão não é um pormenor, se me permite utilizar a expressão, é um por maior e é tratado de forma leviana pelo Governo quando se impede que a Assembleia da República possa apreciar esta e outras matérias que são altamente sensíveis e complexas num processo legislativo que deveria ter todas as fases de uma forma aprofundada nesta discussão. A fase de especialidade permitiria, de facto, esse trabalho sério, ponderado, com a auscultação de entidades e de especialistas, mas tudo isso foi bloqueado, privilegiando a pressa, a imposição, ao invés do desenvolvimento de um processo verdadeiramente democrático, de discussão e de participação, o que muito diz sobre o Governo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Antes de mais, importa sublinhar que estamos perante um tema que toca diretamente a saúde e segurança dos nossos cidadãos, mas também na capacidade de Portugal acompanhar a inovação tecnológica e científica a nível europeu. Não podemos dissociar a proteção do cidadão do incentivo à investigação. Ambos são pilares que devem caminhar lado a lado. Esta proposta de lei é, de facto, um passo importante no sentido de garantir que os estudos clínicos e estudos de desempenho de dispositivos médicos se realizem com rigor, transparência e segurança. É fundamental que estes mecanismos de supervisão e avaliação estejam claramente definidos, que os prazos sejam razoáveis e que se assegure a proteção dos participantes sempre em linha com os princípios éticos mais exigentes. Contudo, não podemos deixar de olhar para o lado prático. Se a transposição for demasiado burocrática ou clara, corremos o risco de atrasar a oferta de tratamentos inovadores aos portugueses. É por isso essencial que esta lei conjugue a segurança com a eficiência, de forma a não criar entraves necessários à investigação clínica. Disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A investigação clínica de dispositivos médicos e de dispositivos de diagnóstico in vitro é hoje uma parte central da introdução de novas tecnologias em saúde. É por isso essencial que esta investigação decorra num quadro jurídico que assegure a transparência dos processos e a segurança das pessoas envolvidas. A proposta de Lei 41 insere-se neste contexto e assegura no ordenamento jurídico português a execução correta dos regulamentos europeus. Importa também nesta iniciativa, como fiz há pouco, registar os contributos que nos chegaram através da consulta pública, nomeadamente a Ordem dos Farmacêuticos, que chamou a atenção para a continuidade do fornecimento de dispositivos e medicamentos após os estudos e para a necessidade de garantir informação acessível às pessoas que participam, incluindo o recurso a suportes alternativos adequados, como braille ou áudio, sempre que necessário. Importa que nestes aspectos sejam tidas em conta na elaboração deste novo quadro legislativo. Mas para além deste enquadramento, permanece também um problema de fundo. Portugal continua sem uma visão articulada para a investigação clínica no Serviço Nacional de Saúde. Foi precisamente para responder a esta lacuna que o LIVRE apresentou um projeto de resolução propondo a elaboração de uma estratégia nacional para a investigação clínica no SNS, com metas, com indicadores, com a integração da investigação nas carreiras e reforço dos centros de investigação.